Boa noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circultura do Quadrado, na 24 e na TSF. Hoje para uma reflexão sobre a melhor data para realizar eleições legislativas num cenário de crise interna do PSD e do CDS. E havendo tempo também para análise de compromissos possíveis na Cimeira do Clima em Glasgow. Quem vai começar é Lobo Xavier, que acaba de participar no Conselho de Estado. Pergunto-lhe, António, qual é para si a melhor data para o país escolher novos deputados?
Não, Carlos, em primeiro lugar, quando o Carlos anuncia que eu vim do Conselho de Estado, no Conselho de Estado não se discutiu datas, o assunto não estava em cima da mesa. Referências a calendários, com certeza, mas o assunto não estava em cima da mesa. A data das eleições é uma prerrogativa do Presidente da República, não tem que consultar o Conselho de Estado sobre a data. E, portanto, é um assunto que ele tratará na sua solidão, depois de ponderados todas as circunstâncias. E, portanto, quer dizer...
Mas o António tem opinião sobre a melhor...
Não, eu tenho, até já disse, não é? Até já disse, eu já disse que há uma série de aspectos a ter em conta, não é? Os aspectos a ter em conta são... têm que ver com uma série de circunstâncias. Em primeiro lugar... Obviamente, um Presidente da República ponderado, que quer uma participação no ato eleitoral e que quer pluralismo e discussão e debate, tem de terem atenção que os períodos de Natal e de Ano Novo não são períodos favoráveis, por exemplo, à realização de debates televisivos. Agora, em Portugal, normalmente as eleições são precedidas de debates, uma série de debates televisivos que são até sorteados. Esses debates saem fora da campanha eleitoral, são antes da campanha eleitoral. E é preciso ponderar que, de facto, para o estilo de vida dos portugueses, não há propriamente uma vontade de participação e de atenção no período que vai entre o Natal, ou a proximidade do Natal e o Ano Novo, não há uma predisposição para a política. Porque é que isso é importante, mesmo numa democracia adulta? É importante porque as democracias, e em Portugal também, combatem o indiferentismo, a abstenção, e portanto é preciso que os responsáveis combatam isso. É o primeiro aspecto, um aspecto de calendário civil. Depois é preciso, enfim, há um mínimo de ponderações, os prazos são não, no meu ponto de vista, é um prazo muito, muito grande, o prazo para apresentação para listas de candidatos a deputados tem uma antecedência relativamente às eleições muito grande, não seria preciso tanto, 40 dias... Parece-me um exagero, mas, portanto, há certas datas, quando começamos a construir a partir de datas possíveis para trás, percebemos que o risco das coisas que calharem no Natal ou na época do Natal é uma coisa desnecessária, sobretudo se puder evitar. Portanto, há também, obviamente, discussões internas nos partidos, com diferentes incidências e diferentes regras e diferente premência, nomeadamente...
E esse deve ser um critério?
Não é um critério, eu não estou a dizer que deve haver um critério, estou a dizer indicadores para que é forçoso olhar. Os partidos políticos são fundamentais à democracia e o funcionamento dos partidos e os próprios partidos em si têm dignidade constitucional e, portanto... Todos nós conhecemos da história das dissoluções a preocupação dos presidentes com a solução possível pós-eleitoral e, portanto, os partidos é que se têm de adaptar ao calendário do Presidente da República, obviamente, ao calendário político ou constitucional, mas alguma coisa é preciso também perceber de reuniões ou de congressos ou de processos de decisão que estejam em curso e, portanto, isso é preciso ter em conta. Pois é preciso ter em conta, talvez, o aspecto mais importante, que é o fundamento concreto do Presidente da República. Nós, às vezes esquecemos-nos, mas estas coisas têm significado. É a primeira vez que uma proposta de orçamento é chumbada, como se diz na linguagem corrente. Na generalidade, é a primeira vez que isso acontece, nenhum governo viu durante a democracia portuguesa isso acontecer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também nunca aconteceu, o que é uma decorrência da primeira, haver uma dissolução da Assembleia da República por causa da reprovação de um orçamento. Bom, e a justificação do Presidente da República, em geral, portanto já se conhece pelo que eu vejo nos jornais, o resultado final do pronunciamento dos conselheiros, portanto o Conselho de Estado também alinhou maioritariamente nesse ponto de vista, o ponto de vista do Presidente da República é que neste caso concreto, embora em geral não se aponte para a derrota da proposta do orçamento como levando necessariamente à dissolução da Assembleia, o ponto de vista do Presidente, como ele tem mostrado, é que este especial momento e este especial orçamento é que justificam a sua intervenção e o aviso que fez, prévio o aviso à navegação. Para terminar, Carlos, este momento para o Presidente é este momento da saída da pandemia e do começo da recuperação económica e de uma série de projetos que estão ligados a isso. Este orçamento é um orçamento que obviamente devia estar disponível para a realização desses projetos e o apoio a essa retoma económica. E, portanto, são todas estas coisas que têm de ser ponderadas que levam a que as eleições não possam ser amanhã, não façam sentido serem daqui a 15 dias.
Tudo visto e somado, apontaria o António para que data?
Não apontaria, não faço isso ao Presidente da República.
Ele não tem de seguir a sua indicação.
A minha indicação é uma indicação mais favorável a mais tempo do que o pouco tempo que vejo alguns quererem, mas não tão generosa.
Consegue balizar?
Como consigo. Consigo, acho que isso é possível, não vou agora fingir-me de anjo. Boa parte dos partidos, com os seus interesses legítimos, apontam para meados de janeiro. Do meu ponto de vista, são factos, isso implicava andarmos a fazer campanha, ou pelo menos debates televisivos, durante a Missa do Galo. Portanto, isso é negativo, e portanto acho que deve haver mais tempo do que isso. E, portanto, qualquer uma data que chegue mais a fevereiro ou que chegue mais próximo a fevereiro, para mim seria sempre uma data mais razoável. Mas, como digo, os partidos é que se têm de adaptar à situação política. O Presidente deve ter em conta estes indicadores que referi. Percebo a lógica do tempo. Em vários momentos de dissolução, os Presidentes da República deram até muito tempo, muito mais. Mas as razões desta dissolução apontam para uma maior contenção. Tem que haver aí um certo equilíbrio. O equilíbrio é no meio. Portanto, é isso que eu lhe posso dizer, Carlos.
Ana, qual é a melhor data para si?
Carlos, eu julgo que nós estamos numa situação um bocadinho absurda, que há um ano, há um mês, ninguém imaginava que pudesse acontecer. O Sr. Presidente da República avisou, durante as negociações do Orçamento do Estado, que caso o Orçamento de Estado não fosse aprovado, e era um Orçamento de Estado, deixem-me dizer isto, mesmo correndo o risco que me critiquem por isso, mas quer dizer, era um Orçamento de Estado que, do meu ponto de vista, tinha em conta, nós não saímos da pandemia, nós ainda estamos a lidar com a pandemia, e era um Orçamento de Estado para olhar para a recuperação económica. Não foi vontade dos partidos apoiarem, aqueles que apoiaram ao longo destes 6 anos os orçamentos de Estado apresentados pelo governo do Partido Socialista, e o Sr. Presidente da República, dentro dos seus poderes e da sua avaliação política, avisou, aliás, nas várias audições que fez, nas audiências que fez com os partidos políticos a propósito do orçamento de Estado, de que, caso o Orçamento de Estado fosse chumbado, e é verdade, é a primeira vez que um Orçamento de Estado é chumbado na história da democracia, que marcaria eleições, ou melhor, dissolveria o Parlamento. Ora, uma das consequências da dissolução do Parlamento, ou a consequência da dissolução do Parlamento, é marcar eleições. E eu penso que disse isto aqui a semana passada, e volto a referir, Do meu ponto de vista, as eleições deviam ser marcadas o mais rapidamente possível, precisamente pela situação de estarmos a sair da pandemia e precisamente pela necessidade de passarmos a ter a recuperação económica e o funcionamento normal das instituições, porque isto está num limbo.
Mesmo que isso implique debates à noite da Missa do Galo?
Não, não, claro que não dá. É uma caricatura, é evidente que não daria um debate na Missa do Galo. É uma caricatura claro do Lobo Xavier. Eu percebo o debate e já lá irei. Mas
não se importa, agora sério, não, faça lá um exercício a ver se eu estava a dizer algum disparate. Se for no dia em que quer, as eleições, 16, a campanha começa a 2.
Podemos.
Não é? Se não quiser, não vá por aí, mas era só.
Podíamos até não fazer nessa semana.
Estou-me a sorrir.
Bom,
quem me está a ver, não dá por ela, mas.
O que é que eu acho de tudo isto? Disse a semana passada que achava que deviam ser marcadas o quanto antes. O Sr. Presidente da República ouviu os partidos políticos e todos os partidos, a esmagadora maioria dos partidos, pronunciou-se por uma data. Compete ao Sr. Presidente da República marcar. Eu acho é que nós, se adiarmos muito, eu julgo que o Sr. Presidente da República ficou num dilema. Que é um dilema se marca quando a esmagadora maioria dos partidos pediram, tem um problema dentro do PSD, se marca mais para a frente, tem outro problema, há uma parte do PSD que vai ficar zangada. Este é o problema. Agora, a minha questão essencial é, as eleições devem ser marcadas em função do interesse do Estado e em função de sabermos, nós estamos a falar de coisas sérias, estamos a falar das pessoas quererem saber se, independentemente dos duodécimos e daquilo que venha a ser a decisão com os duodécimos, mas o que as pessoas precisam também de saber é com o que é que podem contar nos próximos tempos. Contam com a valorização salarial, contam com o aumento das pensões, contam com mais investimentos nos serviços públicos, contam com programas de... Este era o orçamento que estava, não... Agora, o que eu sinto é que é preciso mesmo uma clarificação. Nós temos, neste momento, a Assembleia da República, saberá amanhã quando é que se marcam as eleições, quando é que é dissolvida, mas, quer dizer, esta semana é uma semana onde vários diplomas estão a ser terminados em audições imensas, o teletrabalho que terminou ontem, a Lei de Bases do Clima que acabou esta noite, para dar dois exemplos, o pacote de combate à corrupção que está, neste momento, em fase também, praticamente a terminar. Portanto, é preciso que nós tenhamos, mais do que estarmos a falar sobre quando é que são as eleições, façam-se as eleições e façamos os debates todos. Os debates eu acho que é possível fazer, ó Lobo Xavier. É evidente que não passa pela cabeça de ninguém fazer debates na quadra natalícia, mas porque é que não passa pela cabeça de alguém fazer os debates no início de dezembro? Não estou a ver qual é o problema de se fazer. Porque é que se fazem mais ou fazem menos? Não vejo qual é o impedimento e acho, aliás, que não é uma justificação muito... que convença qualquer pessoa. Acho que é preciso haver debate. Estou absolutamente serena. Acho que é preciso serenidade nesta discussão. Mas julgo que, ouvidos os parceiros sociais, ouvido o Conselho de Estado, ouvidos os líderes partidários, marquem-se as eleições, porque, de facto, com o chumbo do orçamento, estamos há uma semana à espera, o país à espera de saber em que momento é que há eleições, e eu acho que era muito útil que clarificássemos o quanto antes.
E a sua data desejável é dia 16 de janeiro?
Eu fiz parte da delegação do Partido Socialista que foi à audiência com o Sr. Presidente no sábado e onde também dissemos que está nas mãos do Sr. Presidente da República e que achamos é que deve ser o quanto antes. A minha opinião pessoal é que deve ser o quanto antes. Se a data é 16 ou a 26 ou a 23, eu não sei se está nas mãos do Sr. Presidente da República. Acho é que não podemos andar à espera nem de resoluções dentro dos partidos à nossa direita, nem porque é colocar um país à espera de depois de sabermos o que é que ia acontecer. O Sr. Presidente da República disse há 3 semanas, se o orçamento chumbar, dissolve-se o Parlamento. Dissolvendo-se o Parlamento, tem que haver novas eleições, parece-me evidente.
A sua data, Pacheco Pereira.
Eu tenho estado aqui a sorrir, porque há uma expressão que se usa, que se usava, agora já se usa pouco, para os partidos comunistas que vinha de França, que era a linguagem de pau, que é uma variante francesa da cassete portuguesa, mas era a linguagem de pau. Os partidos comunistas falavam com linguagem de pau. E eu acho que a gente também está com linguagem de pau. Ou seja, os verdadeiros argumentos que levam a escolher uma data ou outra ainda não foram postos aqui em cima da mesa com a clareza que eu penso que está presente nas posições de cada um. Ou seja, eu, por exemplo, vou dar um exemplo de como é que eu podia começar com linguagem de pau. Eu diria que que o Sr. Presidente da República, que tem mostrado sempre uma grande preocupação com a situação económica e social do país, que é com certeza sensível à inexistência de governabilidade durante um período longo, não se compreende que o Sr. Presidente da República adie a realização de eleições, sabendo que a argumentação que ele utilizou para dissolver a Assembleia é a ingovernabilidade que vinha de não haver orçamento e, portanto, na lógica dessa posição, de uma noção nacional da gravidade da situação, faria eleições o mais cedo possível. Acresce que o Sr. Presidente da República estaria aí com a maioria dos partidos políticos, inclusive o PSD. E, portanto, também, necessariamente, poderia fazer eleições o mais pressa possível, visto que se sabe que o PSD, o PS, o PCP e acho que o Bloco de Esquerda querem eleições o mais depressa possível.
E agora falando em linguagem...
Em linguagem comum é muito simples. Quem gosta do Rio quer as eleições o mais pressa possível, quem gosta do Rangel quer as eleições o mais tarde possível. É, porque é tão simples como isso. A gente está aqui, anda aqui às voltas. Porque se nós... Há argumentos nacionais que nós podemos usar, de interesse nacional. Há. Mas não se começa por aí na realidade. O que há hoje é um movimento ou a favor de eleições a mais curto prazo ou a favor de eleições a mais longo prazo. Para quê? Para permitir saber se o conflito interno do PSD resulta a favor do Rio, resulta a favor do Rangel. E como há uma grande pressão no sentido de quer da comunicação social, quer destes abaixo-assinados, quer das personalidades ligadas a Passos Coelho, para que, quer dos movimentos que estão organizados à volta de Rangel, alguns dos quais esperavam a oportunidade há muito tempo, e que a gente mais à frente pode discutir, porque também não vejo um verdadeiro escrutínio sobre quem é que anda a fazer a campanha de Paulo Rangel, que seria interessante saber. Como tudo isso, usa-se esta coisa hipócrita da linguagem de Paulo. Esse é, no fundo, o que move as pessoas a escolher uma ou outra. Se me perguntar por razões de caráter nacional, eu também sou capaz de dizer que não tem sentido. Nós estamos em crise, nós estamos no princípio de novembro. Uma vez marcadas as eleições, não há razão nenhuma para que os debates preliminares não possam ser feitos, pelo menos num mês útil. Ou seja, não possam ser feitos entre a segunda semana, o princípio da terceira semana de novembro, até 15 dias antes do Natal, e depois serem retomados nos debates já mais formais durante o período. Isso também não é argumento, eu também podia dizer que uma campanha eleitoral interna no PSD, feita à pressa, como querem os partidários de Paulo Rangel, prejudica um dos candidatos e favorece o outro. Porque enquanto que um candidato tem os sindicatos de voto e das estruturas do partido todas a seu favor, o outro depende muito do voto livre dos militantes e, portanto, precisa de tempo para garantir uma mobilização. A gente pode usar esses argumentos todos. Em última instância, é um olhar sobre o que se passa no interior do PSD, que determina hoje, em grande parte, pelo menos para as pessoas que são mais próximas dessa área política, querer eleições mais cedo ou querer eleições mais tarde.
Portanto, a resposta de Pacheco Pereira à minha pergunta original era 16 de janeiro.
Temos 15 dias, 16 de janeiro ou janeiro, em geral. Mas também acho, correspondendo, aliás, à intenção de ser Presidente da República, de que elas se realizem rapidamente por causa da situação crítica que pode originar o adiamento das eleições na nossa economia. Não nos esqueçamos que a principal questão... nós vamos começar agora a ver sondagens. Vai ser interessante saber quais são as expectativas do PSD, as do PS, como é que vai, as primeiras indicações sobre como é que vai ser. Mas também será interessante saber as sondagens sobre qual dos candidatos do PSD, Rui Rio ou Paulo Rangel, estão melhor colocados para poder ser contra o Partido Socialista. Mas vamos admitir que haja este resultado, que eu penso, aliás, hoje, o mais provável, embora eu só goste de fazer prognósticos no fim do jogo, que é, vamos admitir que no PSD as sondagens feitas no aparelho partidário são favoráveis a Rangel, mas que no país elas mostram que o PSD com Rangel tem um pior resultado ou o mesmo resultado que teria Rui Rio. O problema é este, quando se fala de fim de ciclo, há sempre uma coisa que ninguém põe em cima da mesa. O fim de ciclo político, para existir, não basta ter acabado a geringonça na forma atual. Tem que haver uma deslocação significativa de votos do PS para o PSD. Ora, não há nenhum indicador que isso esteja a acontecer. Pode vir a acontecer. As pessoas dizem, ah, com Paulo Rangel isso acontecerá mais facilmente do que com Rui Rio. Não sei. Não sei.
António, quero voltar à questão
o
das datas.
O que eu sei é, também... qual é
não, também vou à linguagem. Não, também vou à linguagem de Paulo. É? Também, linguagem de Paulo é também fazer uma intervenção, a criticar os outros, dizendo que isto é tudo uma conversa de violinos, escondendo... Pacheco Pereira tem uma preferência, que é do PSD.
Mas eu
não, não escondendo, escondendo na sua intervenção, desculpe.
Eu não escondi nada na intervenção.
Não, desculpe, isso é, escondeu na sua
escondi
intervenção.
Escondeu na intervenção.
Escondeu, quer dizer, por omissão. Omissão.
Ah, mas, qual omissão?
Pacheco Pereira, na disputa Mara, do partido dele,
como eu.
No partido dele, que não é o meu, Pacheco Pereira tem uma clara preferência para o Rui Rio. Por várias razões, podemos depois discuti-las, mas tem essa preferência. Portanto, nunca chegou a dizer que, portanto, tendo essa preferência, prefere a data que convém a Rio. Não chegou a dizer, portanto, mas...
Não ouviu a resposta que eu dei ao Carlos
Andrade. Eu sei que não lhe custa nada. Eu sei que não lhe custa nada. Só que não disse. Você
não
nem
disse,
tem,
eu respondi
não
à pergunta.
Não tem normalmente
do...
medo até
à
de enfrentar essas...
Eu respondi à pergunta do Carlos ou não respondi,
não,
Carlos?
Quer dizer, não...
Respondi ou não respondi à pergunta?
Não, sim, no fim. No fim da, no fim da história.
Ah.
No fim da história. Até lá foi, era uma observação de um independente.
Sim,
uma observação de um independente.
Sim.
Eu e Ana...
No último programa tinha
eu
proclamado... Que
é, sei,
Rui Rio era um patriota.
Não, eu sei sempre o Pacheco Pereira, claro,
sabe,
sempre
não é
já sei
nenhuma.
Que sabe, mas isto tem momentos, a dialética, a conversa e os debates têm momentos. Há momentos onde não lhe convém lembrar esse ponto.
E eu?
Sim, porque
mas
estava
é uma
a dizer que nós, nós
eu
é que
protesto,
somos.
Porque isso é uma falsificação completa. Porque eu tenho
já lá
que
vai,
dizer,
já lá volta, assim. Já lá volta assim. Eu,
linguagem Paulo, linguagem
eu percebo, percebo, mas já lá volta assim. O ponto era este.
É, que o que me preocupa então não é o CDS.
Não, o que me preocupa
é
a mim
é o PSD.
Não, eu vou lhe dizer.
Não, é pátria.
Nada, não tem nada a ver com o PSD. Preocupa-me a sobranceria da única pessoa que fala a verdade e que fala, e que fala sem preconceitos e sem prejuízos. É só isso. Vamos lá ver. Eu não sei se o Pacheco Pereira sabe exatamente os tempos e os hábitos. Se as eleições forem a 16 de janeiro, os debates televisivos, os debates tal como têm sido organizados nas eleições, são 10 dias antes de começar a campanha eleitoral. E, portanto, por serem em 16 de janeiro, os debates têm de ser algures entre 20 de dezembro e 30 de dezembro. E, portanto, são factos, não estou a dizer. Se gostam disso, se acham isso normal, se acham que isto é ser por Rangel ou ser contra Rio, eu acho um bocado surpreendente.
Não, se preocupa é quem vai aos debates.
Não, eu estou-me absolutamente...
Não é,
claro,
não é os debates, é quem
não,
vai aos
não,
debates.
Não, me preocupa-me quem ouve os debates, o povo que ouve os debates e que se informa a partir dos debates. Preocupa-me, obviamente, isso. O outro problema é um problema que se resolve daqui a dias. Pacheco Pereira, imagina que eu estou muito preocupadinho lá com o que se passa na social-democracia, se é o Rio, se é... Não estou nada. Porque se eu estivesse preocupado, não é com a data das eleições em si mesma. No próximo sábado se saberá quem é que vai mandar no PSD. Não é preciso esperar por muitos dias.
Está
na hora
da reunião do Conselho Nacional.
A reunião do Conselho do PSD, conforme se decidir adiar ou não adiar o Congresso, assim se vai saber quem é o líder do PSD. Portanto, no sábado já se sabe se é Rio ou se haverá uma hipótese de ser Rangel. Porque se o Congresso for, se for tudo anulado, não houver eleições, não houver eleições para delegados, não houver diretas, então é obviamente Rio que vai às eleições.
Esse indício de
e mesmo sábado... que Rio vá às eleições, repare, sendo Rio que vá às eleições no sábado, eu tenho exatamente a mesma posição sobre a data das eleições.
Mas não é um ponto a favor da ideia de que os debates podem se recuar
não,
para um período
não, Carlos,
antes
isso, Carlos,
do tempo
fatal? Sentido, não faz sentido os debates. O próprio Presidente da República lembrou há dias. Quando ele foi, da primeira vez que foi candidato, os debates foram no período entre o Natal e o Ano Novo. Foi péssimo. Da segunda vez que foi candidato, os debates também foram muito encostados a essas épocas e foi péssimo. E, portanto, isso é mau em qualquer circunstância, quer seja Rio, quer seja Rangel. E se é Rio, ou se há alguma hipótese de ser Rangel, é uma coisa que se sabe no sábado. E se no sábado se verificar que é Rio, eu continuo a achar que é um disparate as eleições serem tão cedo.
Tem preferência, António?
Segunda coisa, deixa-me só dizer. Na segunda coisa é esta. Verdadeiramente, a única forma de justificar no PSD o adiamento de um congresso e a eliminação dessa discussão interna é com um prazo muito curto. A argumentação de Rio, agora sim, é construída ao contrário. Arranjem-me, por favor, um prazo curto para eu poder explicar aos militantes que é absolutamente impossível fazer uma discussão interna, eleições diretas e um congresso. E, portanto, quem está à procura realmente de um prazo curto, realmente é Rui Rio, na medida em que se o prazo for curto, olhando para os prazos regimentais do PSD, nem sequer se pode fazer nada. Mas, para mim, as eleições, ganhe quem ganhar a decisão do próximo sábado, é mau para Portugal e para a abstenção que as eleições sejam muito coladas à época do fim de ano e do Natal.
Tem preferência entre Rio e Rangel?
Não, eu não tenho preferência entre Rio e Rangel. Eu obviamente, quando olho para as eleições, eu obviamente prefiro um campo. E o campo a que eu pertenço é um campo que está numa péssima situação. Os dois partidos que teoricamente podem fazer uma aliança, o PSD e o CDS, têm resultados pouco mais do que medíocres, ou medíocres mesmo, os piores resultados nas sondagens da respectiva história. Isso
é
para
verdade.
Mim é negativo.
Não
são,
é verdade.
São os piores resultados.
Não é verdade. Eu participei numas eleições em que se partiu 18%.
Mas Chico Pereira, quer dizer, vamos lá ver. Só,
não já é verdade.
Temos de recuar a Santana Lopes para vermos sondagens comparadas com aquelas que teve Rio. Rio está teve este tempo todo, não é? Teve esta imensidão de tempo sem conseguir descolar. Isso é um facto, é uma coisa objetiva. Durante o tempo destes líderes, a direita fragmentou-se e o PSD é mais pequeno e o CDS é muito mais pequeno.
De onde mais vale experimentar com Rangel?
Não, eu não sou nada pela substituição à sorte. Eu tenho uma opinião que é, eu preferia que, obviamente, esse lado onde me revejo pudesse dar uma esperança ao país, tivesse construído uma alternativa, tivesse propostas, houvesse discussão de assuntos em cima da mesa, eu pudesse aqui alinhar-lhe 5 ideias do projeto dessa hipotética AD e eu não consigo alinhar essas ideias. Nem eu, nem o Pacheco Pereira, nem Ana, ninguém consegue explicar muito bem o projeto. E
mas
temos
consegue alinhar com um deles o CDS, teria, digamos, um entendimento mais fácil, mais potencial para o crescimento do Bloco dos Dois?
Não, eu não vejo a soma dos dois partidos. Só foi criativa quando tinha algo mais do que essa soma. Tinha o carisma pessoal, tinha projeto, tinha entusiasmo, tinha uma onda. Aquilo que o Pacheco Pereira diz que não existe, não existe. Não existe nenhuma ideia, a não ser uma sensação difusa de cansaço com o governo e de irritação com algumas posições de sobranceria, nomeadamente nas eleições autárquicas, uma certa arrogância de poder, mais do que essa ideia difusa, nada existe. Portanto, não existe nenhum indicador realmente, nem sequer por causa de Rangel, ou por causa de, nem sequer por causa de Nuno Melo, nem, obviamente, os desafiadores também não trouxeram ainda nada que mostre a modificação desse clima. Mas não havendo onda, a soma dos dois partidos pode ser só uma participação de aflitos, isso confrange-me.
No CDS, o António estaria disponível para construir pontes entre os dois lados, tentando salvar o que resta do partido?
Oh, Carlos Andrade, não é muito importante esse tema. Eu estaria disponível para o que fosse preciso, mas infelizmente não me parece.
Já quer, foi invocado publicamente o seu nome ponte, como um possível construtor de pontes.
Eu estaria sempre disponível para construir pontes, mas acho que as pontes, quer dizer, não basta fazer pontes, não é? Eu tenho um amigo que faz pontes, tem um sistema de construção de pontes especial que não precisa de haver margens. Mas aqui era preciso haver margens e haver um mínimo de entendimento e um clima de outro tipo, que eu não vejo, mas eu estaria sempre disponível para qualquer coisa desse tipo. Mas não acho que isso seja muito importante, quer dizer, infelizmente, é mais importante o tamanho e as capacidades de partido de poder do PSD do que do CDS. O PSD foi sempre o partido mais forte, mais importante e liderante de uma alternativa ao PS. E, portanto, eu que gostava que houvesse essa alternativa, preocupa-me também que o PSD esteja forte e não fraco, que dê esperança e não angústia.
Percebe que no CDS alguns tenham cedido à tentação de deixar o partido dizendo que já não se revêem no partido?
Mas, oh, Carlos, não me parece muito importante. Cada as pessoas tomam as decisões que querem. Alguns chegaram há pouco, saem rapidamente, outros chegaram um pouco mais, desanimaram mais rapidamente. Eu percebo que as lutas políticas produzem sempre isso é normal, cisões, saídas. É pena, vejo que sair aquelas pessoas, muitas delas que eu respeito ou de quem gosto muito, isso é pena, mas o problema é mais grave. O problema está muito antes disso, quer dizer, mesmo as dissensões internas no PSD ou no CDS não são em si mesmo o problema, são um sintoma de um problema. O problema está noutro lado, no facto de partidos candidatos a formar poder, e como o PSD sobretudo, partidos de poder, estarem há tanto tempo afastados de poder e não terem nesta oportunidade um projeto realmente mobilizador, neste momento específico.
Num partido como o CDS, vale a pena ficar à espera de quê?
Não faço ideia, não me pergunte, não sei, faço ideia.
Parece, é CDS.
Com os prazos como estão e as decisões como estão, das duas uma, ou se cria um imbróglio jurídico interminável com recursos para o Tribunal Constitucional, que não sei bem o que dariam, porque provavelmente um Conselho Nacional do CDS daqui por mais uma semana teria o mesmo resultado. Portanto, esse género de soluções não servem. Soluções que permitissem, no meu partido, se é esse que quer, umas palavras sobre o CDS.
Cria a sua linha vermelha.
Não, a minha linha vermelha é esta, não é vermelha nem verde, é se um partido que não seja capaz de manter ao mesmo tempo o Francisco Rodrigues dos Santos e o Nuno Melo, o António Pires Lima, o Adolfo Mesquita Nunes, a Cecília Meireles e, se quiser, a Filipe Anacoreta Correia. Se não é possível manter este número de pessoas que são as figuras que a opinião pública conhece e que se habituou a ver ao longo dos últimos dias, se não é possível mantê-las com um mínimo de urbanidade e com um mínimo de respeito e de entendimento político, não há nada a fazer. E, portanto, pontes para quê se estas pessoas não tomam elas próprias os passos necessários para as fazer?
O António fica por inércia no CDS?
Eu estava lá antes deles estarem, já disse isso uma vez. Não tenho assim uma grande vontade, nem uma grande urgência em sacudir o pó das sandálias e pôr-me a andar de uma casa onde sempre estive. Já havia muito más situações, já vi com 4%, já vi com 4 deputados, já fui líder parlamentar com 4 deputados. Não me impressionam essas vicissitudes da mesma maneira. Entendo os outros, mas eu não tenho nenhuma vontade de sair.
Ouvindo o António, houve momentos em que a Ana sorriu. Porquê?
Porque eu acho que nós devíamos estar a falar mesmo era do país. E o António Lopes Xavier, aliás, disse uma coisa importante, que é, não se conhece à direita neste momento, não se conhecem os projetos políticos, não se conhece uma opinião sobre nenhum dos assuntos que está em cima da mesa, nem da recuperação económica, nem do Serviço Nacional de Saúde, nem das pensões, não se ouviu sequer no Orçamento de Estado. E por isso, eu não sei se é a linguagem de gente ou a linguagem de pau, mas devo dizer que a minha preocupação mesmo, e é genuína, é mesmo a minha preocupação, é chegados aqui e depois de estar instalada esta crise política, eu acho que isto é tudo um mundo ao contrário. Aqueles que não quiseram e que não aprovaram este Orçamento de Estado, não se chegou a acordo e que chumbam o Orçamento de Estado são os mesmos que dizem que não é preciso dissolver o Parlamento e que até é preciso apresentar um novo orçamento.
Isso é a loucura pessoal.
O que é uma coisa esdrúxula, sabendo que o Sr. Presidente da República tinha avisado o que é que aconteceria caso fosse chumbado. Depois, do outro lado, é dizer se o Sr. Presidente da República deve marcar mais à frente ou mais cedo, mais tarde ou mais cedo, em função da disputa de um partido político. E está o país suspenso à espera de quê? Ora, se a questão é uma questão de governabilidade e se a questão é uma questão de resolvermos os problemas das pessoas, que se debatam as ideias, que se ponham os programas em cima da mesa, e sim, eu acho que na primeira quinzena de dezembro era possível fazer, é possível fazer debates e debates esclarecedores. Hoje há várias formas de
nós... E depois férias e depois eleições.
Conseguirmos fazer os debates, as campanhas eleitorais também ajudam.
Agora, como é que a Ana resolve o problema de saber? Estamos a falar do programa de Rangel ou do programa de Rio? Do programa de Nuno Melo?
A mim não me compete
ou do programa do atual presidente CDS?
O problema que eu tenho que resolver, ou melhor, eu não tenho esse problema para resolver. Eu tenho um candidato a primeiro-ministro, tenho a ideia do programa e tenho um conjunto de coisas que acho que deviam estar a avançar e que podem estar a ficar paradas. Acho, aliás, que hoje Lagarde veio a Portugal, esteve, aliás, na primeira parte do Conselho de Estado e disse algumas coisas importantes sobre a nossa recuperação económica, sobre a trajetória económica que temos vindo a fazer, sobre o percurso de como Portugal tem sido um exemplo nas soluções e na forma como tem as contas equilibradas, sem com isso penalizar aquilo que é o Estado Social, antes pelo contrário, reforçando o Estado Social. Quer dizer, nós temos a acontecer no mundo uma cimeira fundamental para as alterações climáticas, cheia de jogos de sombras ou de linguagem de pau, mas que merecia ser discutida, porque merece ser discutida a questão das alterações climáticas, que até 12 de dezembro será discutida e que tem imensas implicações no mundo. E nós estamos a discutir se as eleições são mais para a frente ou mais para trás em função das reorganizações internas dos partidos. Mais valia estarmos a discutir mesmo, chegados aqui, o que é que cada um quer para o país? O que é que cada partido quer para o país? E eu devo dizer que aquilo que me interessava mesmo era que as pessoas pudessem continuar a recuperar algumas coisas. Temos listas de espera para recuperar, temos reforços para fazer no Serviço Nacional de Saúde, temos crianças a precisarem de reforçar o seu ensino. Não quer dizer que as coisas parem, mas quer dizer que é preciso estabilidade, serenidade e governabilidade para se continuar a fazer o caminho.
Mas para o país avançar, não é condição essencial saber quem é que pode e deve falar em nome do PSD e do CDS?
Carlos Andrade, é evidente que sim. Eu não me incluo, aliás, na crítica que eu não enfio a carapuça da crítica do Pacheco Pereira, de que os que querem mais cedo as eleições é porque preferem o A ou preferem o B. Eu tenho isso muito bem definido.
Isso é das coisas mais certas que ele disse.
Não. É só ler os jornais. Quer os jornalistas, quer os abaixo-assinados, quer as personalidades.
Posso falar por mim? Eu quero continuar um caminho que comecei em 2014 com o António Costa. Acho que foram coisas bem feitas e quero que esse caminho tenha continuidade. Acho que é possível.
E o António Costa entre Rio e Rangel, o que é que prefere defrontar?
Eu imagino que o António Lobo Xavier lhe possa fazer essa pergunta a ele, António Costa. Eu acho que o António Costa quer estar concentrado. Não, acho que o António Costa quer estar concentrado em continuar um trabalho que é preciso fazer. E mais, eu volto a dizer, só não olhando também para as notícias, para os números, a pandemia, já a semana passada eu disse isto, a pandemia ainda está muito controlada, temos um nível de vacinação muito bom, mas a pandemia ainda tem outras variantes. E, portanto, nós temos que ter as coisas a funcionar. E não, honestamente, não me digam que é porque há debates muito cedo. O Lobo Xavier sabe que esse não é um argumento decisivo, nem sequer que possa funcionar. Portanto, eu diria que o que é preciso mesmo é,
não sei, não,
rapidamente ter eleições, ter um governo que governe, ter uma Assembleia da República que fiscalize o governo, que trabalhe e que faça o que tem para fazer, porque é para isso que há eleições.
Pacheco Pereira, se acaso Rui Rio for o preferido de António Costa, para falarmos da situação que surgiu em cima da mesa, parece-lhe que é porque esse é o adversário que ele já conhece, ou porque António Costa imagina que é mais fácil
bater? Não, isso é reduzir a vida política ao simplismo mais completo.
Vamos se andar a debater por aí.
Sim, pois é.
Mas esse é que
primeiro, fatores de mobilização. Eu não estou certo que não haja fatores de mobilização para estas eleições, seja quais forem os candidatos. Elas começam com um ato traumático, que é a dissolução da Assembleia. Elas começam numa altura em que as pessoas têm consciência de que daquilo que vão decidir é relevante para o país. Eu penso que a maioria dos portugueses têm essa consciência. Eu acho que há fatores de mobilização, seja com um candidato, seja com outro, há fatores de mobilização. Há também, à esquerda, a crise desta forma da geringonça é também um fator de mobilização, não é um fator de desmobilização.
Mobilização para quem, já agora?
Para todos, para todos. Pode, inclusive, significar que eleitores do PCP possam votar no PS, por exemplo, ou eleitores do Bloco de Esquerda possam votar no PS, ou que, por exemplo, se acantonem e se mobilizem dentro do seu próprio partido. Não sei, acho que ainda é cedo para saber o que é que vai acontecer nesta área, mas que há fatores de mobilização, há, como há fatores de mobilização no PSD, no CDS e na direita em geral. Porque há aqui uma... em cima da mesa está uma direita... muito agressiva, que dá uns anos para cá vem vindo a tomar, eu não estou a falar do Chega, hein? O Chega também deve ser discutido dentro deste quadro, muito agressiva, cujo objetivo principal sempre foi capturar o PSD, de uma forma ou de outra. Porquê? Porque o PSD é o único que pode servir de alternativa, é o único que tem os votos, não é o CDS. Eles preocupam-se pouquíssimo com o CDS, o CDS até nisso é irrelevante. Agora, também dizer que o António Costa está preocupado com o país e coisa e que é indiferente aos adversários, também me parece linguagem
total. Pergunto-lhe a ele. Não,
sim, pergunto-lhe a ele. Mas deixe-me dizer o seguinte. Há o argumento de que o António Costa prefere o Rui Rio porque o Rui Rio é mais fraco do que o Paulo Rangel. Esse argumento,
não é por isso.
Muitos argumentos que são usados, são argumentos que têm uma tese por trás. Não, é? Não são argumentos inocentes, chamemos assim, tem uma tese por trás. Eu, há muito tempo, até escrevi sobre isso há vários anos, acho que a grande oportunidade que o país pode perder é a possibilidade de um entendimento entre o António Costa e o Rui Rio. Eles têm muitos aspectos semelhantes, que ambos estragaram, mais o António Costa até do que o Rui Rio. O grande crime, chamemos assim, político do António Costa, não foi fazer a geringonça, foi ter interpretado a forma de fazer a geringonça de tal maneira que cortou todos os entendimentos que podia ter com o PSD. Ora, em Portugal não é possível fazer um conjunto de reformas de fundo na justiça, em matérias de economia, em matérias de fiscalidade, em matérias de estruturação do sistema político, alteração do sistema eleitoral, sem os dois partidos se entenderem. O Rui Rio tem isso muito presente, sempre tive isso muito presente. O PS, o António Costa, com quem eu discuti no Parlamento estas questões, também dizia que tinha isso muito presente. Mas na prática, com aquela frase absurda de que no dia em que precisasse do PSD, o PS estava perdido, cortou essas pontes. Portanto, uma questão que, do meu ponto de vista, é relevante nestas eleições, é saber, seja qual for o alinhamento posterior, e quem governa, se continuar a haver possibilidade dos dois partidos terem entendimento sobre matérias estruturais.
Isso é compatível com um cenário em que o PS se volta a entender à esquerda, como aliás defendeu publicamente o ministro Pedro Nuno Santos, quando disse, habituem-se a que isto não é um intervalo, não foi um intervalo na
democracia. Muito provavelmente não será, porque a política está tão inquinada que é mais fácil, se o PS não tiver uma maioria absoluta, como provavelmente não terá, até provavelmente sairá mais fragilizado destas eleições, não sei, de novo, é natural que uma versão nova da geringonça seja possível, até para evitar que o PSD e o CDS governem e o Chega.
E, portanto, a resposta é, deixa de ser compatível o tal entendimento para reformas?
Carlos, não, nós estamos numa situação muito fluida. Não adianta a gente estar, por muito que os políticos afirmem que eu faço isto, eu não faço aquilo, eu penso que os políticos responsáveis, quer no PS, quer no PSD, não podem ficar presos pelas soluções e pelas frases que disseram no passado. Eu acho que este país perde imenso se estes dois homens, que são patriotas, porque eu também acho que o António Costa é patriota, que têm características, o Rui Rio é um tipo muito corajoso na vida política, tem uma formação, ambos têm uma formação cujo principal lobby é ser, em muitos casos, ser uma formação de jotas, não é? Quer um, quer outro, nesse ponto de vista, tem comum. Tem visões, não os aspectos complementares. E o que acontece é que se nós perdemos a possibilidade de um entendimento na fase crítica da vida de que o país vai ter, nós vamos ficar muito piores. Ora, isso não vai ser possível se o candidato for Rangel, porque ele promete não haver nunca, jamais em tempo algum, qualquer entendimento com o PS.
Deixa-me dar...
Ou com um Costa,
dois
que está para as eleições,
António,
dizer a mesma coisa.
E 2 minutos à Ana. António, escolha. É o tema
não,
reedição das Ringolas.
Eu escolho já. O tema é este. Esta história de que é muito importante a possibilidade e a virtualidade de entendimentos entre o PS e o PSD é verdade. Eu estou disposto a concordar com o Pacheco Pereira. O problema é que é enquanto o PS e o PSD são iguais. O ponto é que, desde 2015, pelo menos, desde 2016, o PSD e o PS deixaram de ser iguais. E ao longo desses anos, especialmente desde que Rio é presidente do PSD, é um facto, o PSD diminuiu, e o PS manteve-se forte e recuperou eleitoralmente nas últimas eleições legislativas. Portanto, o país não pode prescindir da possibilidade entre um entendimento, em certas circunstâncias, entre o PS e o PSD para certas reformas, e é provável que isso venha a acontecer depois destas eleições. Agora, em que condições e em que termos? Com um PSD fraco, diminuído eleitoralmente relativamente ao PS ou com o PSD forte? Esse é que é o tema, porque o que é natural é que se o PS ganhar as eleições, o PSD, um PSD forte, esteja disponível, sem receios, para o viabilizar durante algum tempo, e se o PSD ganhar, o PS também esteja disponível para isso. Mas para isso os partidos têm de ser iguais. E o PSD hoje foi retalhado para o CDS, para a Iniciativa Liberal e para o Chega. Ana. Aquilo que ele dominava é hoje fatiado dessa maneira.
Ana, pode cumprir-se a previsão do Ministro Pedro Nuno Santos e ao mesmo tempo haver diálogo para as reformas que reclamou Pacheco Pereira?
Eu acho que o caminho que foi feito da geringonça e do apoio parlamentar, eu acho que é um caminho muito positivo ao longo destes 6 anos. Ao longo destes 6 anos, foi um caminho muito positivo e que demonstrou que, de facto, era possível que a esquerda se entendesse. Sabendo sempre à esquerda do PS, que o PS não deixaria de ser europeísta, que o PS não deixaria de combater por uma série de agendas, uma agenda mais progressista, aliás, que à nossa esquerda. Isso nunca excluiu, em alguns momentos pontuais, que fosse possível fazer alguns acertos, designadamente no Parlamento, com a reforma da descentralização. Quando Rui Rio assumiu a liderança do PSD e disse que tinha um projeto para a justiça e que era preciso um pacto, não o pacto, não lhe chamou o pacto, mas um compromisso, nunca saiu de uma boa intenção. O que eu vou já terminar, Carlos. O que eu acho que é importante, verdadeiramente, é que haja escolhas na sociedade portuguesa. E o que eu sinto neste momento, olhando para uma direita que está esfarelada, que se radicalizou há uns anos, é que não há um projeto claro à direita para que os eleitores possam dizer se querem a direita ou se querem outro projeto.
É
acho
este,
que da parte do Partido Socialista há um projeto
vai
claro.
Vai haver na altura própria.
Vamos ver.
Temos mesmo de fechar a Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Dos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se. Até para a semana.